A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Nesta sexta-feira, 28 de outubro, está convosco aos microfones o João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A Rússia anuncia o fim do recrutamento de reservistas para a guerra na Ucrânia. Novos combates no leste da República Democrática do Congo forçam milhares de pessoas a fugir. Médicos anunciaram greve em Moçambique e Procurador-Geral da Guiné-Bissau refuta acusações de envolvimento em tráfico de drogas. Transmitimos em onda curta, onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos também, portanto, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, Voa Português. Se quiser comunicar connosco, é fácil. Pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-466. Vamos começar com as notícias internacionais. A Rússia disse ter posto termo à convocação de reservistas para combaterem na Ucrânia, uma medida que levou a dezenas de milhares de jovens a fugirem do país. Tropas russas e ucranianas trocaram, entretanto, fogo de morteiro e artilharia em frentes ao norte da cidade de Kherson. As autoridades ucranianas disseram que 44 soldados russos foram mortos nas últimas 24 horas, mas isso não foi confirmado por fonte independente. Na Alemanha, o presidente da Franca, Walter Steinmeier, avisou que o país e a Europa fazem face a anos difíceis, afirmando que a guerra na Ucrânia causou a crise mais profunda desde a reunificação da Alemanha. Num discurso sobre o Estado da Nação, o presidente alemão disse que o país tem que aprender, nas suas palavras, a ser modesto e renovou o apoio à Ucrânia em parceria com a NATO e aliados da União Europeia. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky fez um discurso televisionado ao lado de um drone abatido, afirmando que 30 drones tinham sido lançados contra o país nos últimos dois dias. Entretanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse que inspectores deverão chegar dentro de dias a dois complexos onde a Rússia disse que a Ucrânia está a preparar uma bomba radioativa. Grossi disse que um dos locais tinha sido inspecionado há um mês atrás, com o que chamou de bons resultados. A Rússia tem vindo a acusar a Ucrânia de estar a preparar uma bomba desse género, algo negado pela Ucrânia e rejeitado pelos países ocidentais. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Grossi, disse, entretanto, que o Irão é cada vez mais o que chamou de um problema relevante, isto numa referência aparente ao crescente número de centrífugas de enriquecimento do urânio. Num relatório enviado a países membros a que a agência Reuters teve acesso, a agência disse que o Irão está a instalar mais centrifugadoras nos seus complexos de enriquecimento de urânio. Negociações com os Estados Unidos e outros países para o começo do acordo nuclear de 2015 estão num impasse devido a exigências do Irão que a agência põe a ter mais suas investigações. Grossi disse que o Irão continua a ser um problema, acrescentando que esse problema está todos os dias a tornar-se mais relevante. O diretor da agência disse que não irá ceder a quaisquer pressões políticas. A Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, apelou, entretanto, às Nações Unidas para adotar o que chamou de ação decisiva contra o Irão, na sequência da morte de pelo menos 8 manifestantes na quarta e na quinta-feira. O Irão tem sido abalado por manifestações desde há várias semanas, na sequência da morte de uma mulher após ter sido presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o seu véu islâmico. Um porta-voz da Amnistia Internacional disse que o uso irresponsável e ilegal de armas de fogo contra manifestantes pelo Irão revela mais uma vez o alto custo da inação internacional. Os países membros do Conselho de Direitos Humanos têm que tomar ação decisiva e convocar imediatamente uma sessão especial sobre o Irão para se impedir mais perdas de vidas humanas, disse o porta-voz. A mesma fonte acrescentou que o Conselho de Direitos Humanos da ONU deve tornar claro às autoridades iranianas que os seus crimes, ao abrigo da lei e da internacional, irão ser investigados e punidos, estabelecendo um mecanismo independente de investigação e responsabilização sobre o Irão. Milhares de pessoas foram forçadas a fugir devido a novos combates entre tropas governamentais e rebeldes do grupo M23 na parte leste da República Democrática do Congo. Os combates iniciaram-se perto de uma estrada estratégica depois dos rebeldes capturarem a cidade de Tamugenga, na zona de Rutshuru. A aldeia é a cerca de 4 km da estrada que liga a capital provincial, Goma. As Nações Unidas disseram que quase 40 mil pessoas estão deslocadas desde que os combates recomeçaram no final do ano passado. Pelo menos 31 pessoas morreram em cheias e desmoronamentos causados por chuvas no sul das Filipinas. Equipas de salvamento estão a tentar encontrar residentes dados como desaparecidos. As autoridades evacuaram milhares de pessoas das zonas a serem atingidas pela tempestade tropical Malgai. Uma entidade oficial disse que as chuvas que caíram na região tinham sido acima do que se esperava e as equipas de salvamento estão a usar barcos para salvar pessoas encurraladas em suas casas. Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi atacado em sua casa por um assaltante armado com um martelo que o deixou gravemente ferido. As autoridades disseram que Pelosi, de 82 anos de idade, sofreu ferimentos na cabeça e no corpo. Um porta-voz disse que espera que ele recupere dos ferimentos. Um homem foi preso, desconhece para já as razões do ataque. Forças israelitas mataram dois militantes palestinianos em retaliação a um ataque contra soldados israelitas na margem ocidental do rio Jordão. As autoridades militares israelitas disseram que as suas forças dispararam contra dois veículos depois de um posto militar perto da cidade de Nablus ter sido alvo de disparos feitos de um carro. As autoridades disseram que dois homens de 47 e 35 anos de idade morreram. As brigadas Al-Qassa disseram que os dois mortos eram membros do movimento. Vamos começar com a Guiné-Bissau. O procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Bakary Biai, negou hoje qualquer envolvimento no tráfico de drogas e considerou ter condições para continuar no cargo por não estar envolvido em nenhuma atividade ilícita. O nome dele foi apontado como estando envolvido num caso de 600 quilos de drogas. Álvaro Lugero de Andrada.
Em conferência de imprensa nesta sexta-feira em Bissau, Bakary Biai disse: se há maior felicidade possível, é isso. Ele reagia assim às acusações contra ele de um alegado envolvimento no tráfico de droga. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público denunciou na semana passada alegadas acusações que dão conta, e estou a citar, do envolvimento de alguns magistrados do Ministério Público, de base ao topo, no desvio de droga, salientando que lesam a boa imagem e o prestígio daquele organismo. Em causa, a apreensão de 60 quilos de drogas no mês de setembro. O espaço de concertação das organizações da sociedade civil também exortou o Presidente da República a demitir imediatamente o Ministro do Interior e o Procurador-Geral da República para permitir que as autoridades judiciais investiguem com maior transparência o suposto envolvimento dos mesmos no tão propalado caso do tráfico de droga. Bakary Biai, além de refutar as acusações, disse que já foi intentada uma ação penal contra o Presidente do Sindicato. Entretanto, ontem, o presidente Umaru Sissoko Embalo trocou dois ministros de pastas. O titular do interior, Boche Kandé, vai para a agricultura e Sandji Fati, até aqui ministro da agricultura e desenvolvimento rural, assume a pasta do interior. O presidente deixou de fora do executivo Augusto Kabi ao extinguir a pasta da Secretaria de Estado da Ordem Pública.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E da Guiné-Bissau, vamos para o outro lado da África, para Moçambique. Temos várias reportagens. Os vários interesses políticos e económicos do Ruanda e Moçambique dominaram as conversações realizadas hoje em Maputo entre os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e do Ruanda, Paul Kagame. Os dois países estão envolvidos no combate ao terrorismo no norte de Moçambique, assunto que esteve na mesa das negociações. Observadores políticos lembram, no entanto, que o tema de direitos humanos os preocupa. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano diz que o Ruanda não pediu contrapartidas por seu envolvimento no combate à insurgência, mas este não é o entendimento do analista político João Mosca.
Tem dizer que tropas estrangeiras, tem contrapartidas, dizer que não pagam nada é mentira, tem abertura de negócios, tem interesses ruandeses e franceses a entrar em Moçambique via Ruanda, via Tanzânia, etc, etc. Os ruandeses não precisam de visto para entrar em Moçambique e vice-versa. O senhor Kagame já pode vir buscar os seus opositores a Moçambique para, sem qualquer problema, como já tem feito anteriormente. Em certas zonas do agronegócio, do turismo, etc., está aberta para os ruandeses virem, e assim sucessivamente. E o Ruanda funciona como o braço dos franceses aqui, que querem controlar o Oceano Índico, o gás,
Em Moçambique, encontram-se refugiados cidadãos ruandeses e alguns desapareceram em circunstâncias ainda não esclarecidas, havendo quem não veja com bons olhos esta deslocação do Paulo Kagame a Maputo, já que o estadista ruandês tem sido acusado de não respeitar os direitos humanos dos seus opositores políticos. O analista político Fernando Lima critica esta questão de violação dos direitos humanos, mas afirma que do ponto de vista interno, ou seja, de Moçambique, a visita de Paulo Kagame faz sentido.
Nas operações em Cabo Delgado, e esse progresso só foi possível graças a uma contribuição vital de forças de holandeses. De qualquer forma, é incontornável a preocupação, quer da comunidade refugiada ao abrigo das convenções das Nações Unidas em Moçambique, quer da própria sociedade moçambicana, quer saber se estas pessoas que desapareceram ou foram assassinadas são alvo de um esquadrão da morte ruandês ou há quaisquer outros motivos que expliquem esse desaparecimento. Isso é uma questão incontornável, também a nível interno e a nível internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique. A Associação Médica entregou hoje ao governo o caderno reivindicativo com o prazo de 7 de novembro, como a data para o início de 21 dias de greve no Sistema Nacional de Saúde. A reivindicação principal é a melhoria salarial e melhor consideração da profissão, que consideram estar a ser prejudicada pela nova tabela salarial que este mês entrou em vigor na função pública. O governo está em silêncio, a oposição pede a cabeça do ministro das Finanças. William Mapote falou também com utentes.
Os dados estão lançados. A partir do dia 7 de novembro, os médicos prometem entrar em greve parcial durante 21 dias em reivindicação de melhores salários, que, segundo dizem, foram corroídos pela nova tabela salarial que entrou em vigor este mês. O caderno reivindicativo foi entregue hoje ao governo, que tem uma semana para evitar o caos no Sistema Nacional de Saúde. Milton Tati é o presidente da Associação dos Médicos.
Lamentamos que tenha que chegar a este ponto. Nós sempre tentamos pautar pelo diálogo, mas em algum momento sentimos que estamos a ter um monólogo e não um diálogo. Nós enviamos cartas, não temos respostas, os nossos direitos estão a ser violados, o nosso estatuto está a ser violado, os nossos salários estão a diminuir, as promessas que o governo fez não cumpriu, então chegamos a este ponto sem retorno.
Enquanto isso, quem olha para a situação com a apreensão são os utentes do Serviço Público de Saúde.
Vai ser muito difícil mesmo. Vai ser muito difícil, porque se fazerem greve, todo mundo vai sofrer mesmo. E vamos morrer, sim.
Haverá muitas mortes. Será uma situação demasiadamente triste. Estamos a pedir que o governo reaja, agir. Tem que saber o que fazer para impedir isso.
Vai ser difícil para isso. Quem tem que consertar essa situação, eu acho que é o ministro.
Nós vamos pagar o preço alto, porque nós vamos precisar sempre de ser atendidos.
Para já, o governo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Do lado da oposição, a RENAMO convocou uma conferência de imprensa para exigir a queda do ministro da Economia e Finanças, Max Tonella.
Estamos a acompanhar com bastante preocupação as inquietações dos grupos profissionais decorrentes das grandes irregularidades contidos nos decretos aprovados pelo governo. Assim sendo, a RENAMO e o seu presidente exigem a exoneração imediata dos ministros da Administração Estatal e Função Pública e do ministro da Economia e Finanças.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique. Agora vamos para o norte, para Nampula, onde um conflito entre grandes empresas do ramo de exportações de produtos agrícolas, originado por uma suposta denúncia de má qualidade do feijão Boer, exportado para a Índia, está a ameaçar tirar do emprego mais de 5 mil pessoas, a maior parte deles na cidade portuária de Nacala. O conflito envolve o grupo Royal e a empresa EGT, que está no tribunal. Enquanto isso, os trabalhadores temem pelo seu futuro. Adina Swalahe.
Há várias famílias que dependiam das empresas, principalmente a ETG, que agora está com cerca de 5 mil trabalhadores a viver à sua sorte e sem esperança deste mês terem salários. Aline Tânia, trabalhador da ETG há 6 anos, disse à Voz da América que a situação é desesperadora e afirma estar preocupado com o seu futuro e de seus colegas, uma vez que tudo depende da decisão do tribunal.
E são famílias que estão prejudicadas, vão ficar prejudicadas, quanto tempo não sabemos. Então, isto por si só é um dor.
Zacarias Turare, outro trabalhador, disse que foram colhidos de surpresa com o encerramento da empresa.
Sempre confiamos no salário e como vamos viver com os nossos filhos. Ah, não só filho, há famílias que também dependem deste nosso salário. Por isso viemos aqui ouvir, chorarmos em frente do tribunal.
Por outro lado, Fátima Sumaila, viúva e também trabalhadora na ETG, descreveu de difícil a situação atual da empresa e trabalhadores com o encerramento e o bloqueio das contas.
Nós conseguíamos pelo menos sustentar nossos filhos, como sustentar nossos filhos.
O economista Guiar Jaime disse que da experiência que se tem com casos em que há arresto de bens de empresas, muitas vezes os trabalhadores ficam sem emprego, porque depois de ultrapassar o problema, a firma entra para a fase de recuperação econômica e de sua imagem junto de seus parceiros de negócio.
A base que outro grupo, os funcionários que já têm um contrato definitivo com a própria empresa, talvez eles podem até ser indemnizados e eles a qualquer momento poderão criar algum tipo de negócio para só tentar sustentar a sua própria família. Mas olhando para estes sazonais, eles não têm nenhum direito à indemnização.
O secretário de Estado na província de Nampula, Meto Gondola, esteve na cidade portuária de Nacala a mediar o problema. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Vamos para São Tomé e Príncipe. Há mais de 30 dias que o lixo não é recolhido em vários pontos da cidade de São Tomé e arredores. As chuvas não param de cair nos últimos dias. A falta de esgotos agrava a situação de insalubridade. Os residentes temem pela sua saúde, como nos diz o Oscar Medeiros.
A cidade, com cerca de 2 km quadrados, está a ser engolida pelo lixo.
Esse lixo já está um mês aqui. É muito triste para essa sociedade. Aqui é um país de bênção, um país de respeito. Mas eu digo, o nosso estado mesmo está nos faltar respeito. Por que se falta de respeito todo? Sabendo um país desse, um país tão pequeno.
Isso não é normal, isso é desumano fazer isso com a população, com o cidadão. Isso é má fé. Temos câmara para quê? É para cuidar de lixo.
A população está indignada com a situação.
Isso envergonha o nosso país. O governo que sai à rua, anda na cidade, vê o que a cidade precisa e dá a entender que o governo não está preocupado com a cidade. Quando o governo não está preocupado com a cidade, quer dizer, não está preocupado com o seu povo.
O cheiro nauseabundo tomou conta de várias ruas da cidade de São Tomé.
Aqui na Praça de Longado, a frente do gabinete do primeiro-ministro, também está indecente. Cheira mal, povo. A frente do gabinete do primeiro-ministro não se deve.
Ratos, cães e moscas são atraídos pelo lixo em vários pontos da cidade. A chuva, que não para de cair nos últimos dias, e a falta de esgotos agrava a insalubridade.
A política deixou de ter o verdadeiro fim, que é pensar no povo. Como é que você tem meninos que são dos jardins, né? Você tem outra escola que está aqui perto e não se liga. Os meninos, para passarem, já houve meninos que foram atropelados aqui devido ao lixo, na tentativa de desviar o lixo. A mota já bateu por causa do lixo. Parece que não há sensibilidade para a causa da população santomense. Nós estamos tristes com isso.
O presidente cessante da Câmara de Água Grande, José Maria Fonseca, justifica que não tem meios para recolher o lixo e que a empresa contratada para prestar o serviço recusa-se a fazê-lo por falta de pagamento.
Já tentamos a vários níveis acelerar o pagamento, mas, como sabe, o dinheiro não é dinheiro que a Câmara tanto tem como receita, é a receita do Governo, que põe na conta da Câmara para fazer esse tipo de pagamento. Então estamos esperançosos que brevemente esse problema de atraso de pagamento seja resolvido, para que a empresa também cumpra a sua parte.
Nos últimos 30 dias, todos os dias, há cada vez mais lixo na cidade de São Tomé e arredores. Oscar Nunes, para a Voz da América.
Agora vamos aqui para os Estados Unidos. Os eleitores preparam-se para ir às urnas no dia 8, nas eleições legislativas, e na hora de escolherem têm sobre a mesa vários temas: inflação, aos direitos de aborto, à segurança na fronteira, ao crime. Em causa está o controle da Câmara dos Representantes e do Senado para os próximos 2 anos. A Voz da América conversou com vários eleitores. Mayra de La Saleta.
Os democratas procuram manter a sua maioria no Congresso nas eleições intercalares deste ano, congregando os seus eleitores com uma promessa de proteger os direitos ao aborto. Presidente Joe Biden.
If you care about the right to choose, then you gotta vote.
Se se preocupa com o direito de escolha, então tem de votar.
Os eleitores não votam nas eleições intercalares nos mesmos números quando são as eleições presidenciais. Mas a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América em junho de anular a proteção federal de 49 anos para o aborto chamou a atenção para a questão nas principais corridas do Congresso. No estado de Ohio, no centro-oeste, eleitores como Lisa Sobaski dizem que os levou a apoiar Tim Ryan, um candidato democrata ao Senado dos Estados Unidos.
Acredito que Tim Ryan estará com as mulheres quando se trata da oportunidade de poderem escolher os seus direitos reprodutivos.
Os registros de eleitores entre independentes e mulheres aumentaram desde a decisão do Tribunal Supremo, mas os analistas como Amy Dacey, da American University, ainda não têm a certeza se isso será suficiente para os democratas.
O que vimos durante o verão foi noivado, um aumento de inscrições. Agora a questão é, e precisamos perguntar aos eleitores, será esta a questão principal pela qual eles vão votar? Ou será uma parte de muitas questões que eles estão a analisar? Penso que o desafio está em questões como a economia.
Com a economia dos Estados Unidos ainda a recuperar da pandemia da Covid-19, os republicanos argumentam que os democratas são responsáveis pelos preços elevados do gás e pelo aumento da inflação. Muitos eleitores, como Kelly Crackle, particularmente em áreas rurais como Wyoming, concordam.
A inflação é de cerca de 8%, o custo das casas, reparações, até cerca de 25%. Assim, vai haver um aumento de cerca de 30%. Isso é difícil para as pessoas, porque quando se tem um aumento de 30% nos custos, os preços sobem da mesma maneira. Por isso, é amortecedor e vai atingir as carteiras das pessoas em grande escala.
79% dos eleitores americanos disseram ao Pew Research Center que a economia seria um fator muito importante nas suas decisões de voto. A imigração e o controle de armas também ocupam um lugar de destaque entre as preocupações dos eleitores. O mesmo acontece com a segurança pública.
Vejo uma mudança em alguns destes apoios nos estados onde os republicanos estão mais inclinados para a questão do crime, especialmente contra alguns dos operadores estabelecidos.
E os democratas enfatizaram a segurança eleitoral, uma vez que o Comitê de 6 de janeiro manteve o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos na mente dos eleitores, como este no estado da Virgínia do Sul, Karen Crafter, eleitora da Virgínia.
Voto contra os que negam as eleições e qualquer pessoa que seja apoiante de Trump.
35 assentos no Senado dos Estados Unidos estão abertos para a eleição este ano, juntamente com toda a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, com 435 membros.
Na África do Sul, investigadores prenderam o antigo dirigente da companhia de eletricidade Eskom sob acusação de corrupção. Matela Koko, o antigo dirigente da companhia de eletricidade Eskom, foi preso na quinta-feira sob várias acusações de corrupção, fraude e branqueamento de capitais. A advogada que chefia a investigação da Procuradoria Nacional, Andrea Johnson, disse numa declaração que a prisão reflete o princípio de responsabilização e primado da lei. É imperativo, disse ela, para o país e o seu povo, que nós servimos sem receio, favor ou preconceitos. A mulher de Coco, duas enteadas e outras entidades foram também acusados neste caso complexo que envolve mais de 121 milhões de dólares de contratos de construção. Analistas dizem que as acusações indicam haver uma crescente iniciativa para se fazer face à corrupção generalizada nas instituições estatais da África do Sul. Gareth Newham é o diretor do Departamento de Justiça e Prevenção de Violência no Instituto de Estudos de Segurança, em Pretória. Eu penso que isto é uma mensagem que aqueles que estão numa posição de poder e autoridades e se envolvem em corrupção, há para eles agora um precedente claro de que serão responsabilizados, disse Newham, que acrescentou. Portanto, é um princípio muito importante que foi agora estabelecido e um que há muito não existe na África do Sul. A ESCOM é apenas uma instituição de corrupção estatal, conhecida como captura de Estado, durante a presidência de 10 anos de Jacob Zuma, que foi também alvo de uma investigação judicial. Dentre as recomendações dessa investigação, foi proposto o fortalecimento da Autoridade Nacional de Procuradoria. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, fez isso, acrescentando um diretório independente e dando-lhe mais recursos como parte do seu mandato anticorrupção. Newham disse que a investigação a Coco exemplifica as perspectivas do fortalecimento das autoridades. Penso que o trabalho árduo que foi levado a cabo dentro da Autoridade Nacional de Procuradoria desde o começo de 2019 começou a dar resultados, disse Newham. Coco mantém a sua inocência e a sua prisão não significa uma vitória política para Ramaphosa. Analistas fazem notar que outras destacadas entidades implicadas nas investigações de corrupção continuam a manter as suas posições. Ina Gose é professora de Ciências Políticas na Universidade do Free State. Ele tem autoridade como presidente do país, como líder do governo, para afastar certas pessoas, agora a todos os níveis do governo, o que não está a fazer, disse Gove, acrescentando que, se o presidente espera pela Autoridade Nacional de Procuradoria para retirar aqueles envolvidos em corrupção, isso é mau para o país. O julgamento, a começar em março, não vai reparar a ESCOM e a crise de energia do país. A companhia deve milhares de milhões de dólares e diariamente efetua cortes de energia através da África do Sul. Clyde Mallinson é um perito de questões energéticas. Para ser franco, disse ele, a recuperação de fundos de pessoas que foram recentemente presas é trivial. Se a ESCOM tivesse acesso a um orçamento ilimitado e tivesse acesso ilimitado a carvão, estaríamos na mesma posição, devido ao tempo que perdemos, disse ele. Embora o público possa saudar a perspectiva de responsabilização pela corrupção na ESCOM, Mallinson disse que não se deve esperar o fim dos cortes de energia. Na página esportiva, vamos começar em Vilanculos, no sul de Moçambique, onde terminou hoje o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Quem é o campeão? É o Senegal. Sagrou-se hoje de novo o campeão, bateu na final o Egito, mas foi preciso ir aos penaltis e mesmo aí foi renhido. 6-5, um jogador egípcio, aquele que falhou o último penalti, ficou em lágrimas. Moçambique, guerreiros da praia, acabaram mal, perderam hoje também frente a Marrocos, 6-4, e nem bronze ganharam, ficaram em quarto lugar. Moçambique esteve a ganhar por 2-0, 3-2, foi a segunda derrota frente a Marrocos, já tinha perdido na fase de grupos, depois foi eliminado nas meias finais, recordemos, pelo Senegal. E do futebol da praia, vamos para o futebol feminino, mas ainda é África, este fim de semana inicia-se em Marrocos. O Campeonato Africano de Clubes é nas cidades de Rabat e Marrakech. Há 8 clubes vindos de zonas diferentes da Confederação Africana de Futebol, a CAF, estão divididos em 2 grupos. Não há ninguém a falar português. No grupo A estão o Asfar de Marrocos, Simba Queens, Rainhas Simba, da Tanzânia, as Green Buffaloes da Zâmbia e as Determined Girls, miúdas, raparigas determinadas, da Libéria. No grupo B, os atuais campeões Mamelodi Sundowns da África do Sul. Há também outras rainhas, Bayelsa Queens da Nigéria, Wadi Degal do Egito e as todas poderosas Tupu e Samazembe do Congo. O campeonato inicia-se no domingo, A equipa da casa, o Asfar, a defrontar as rainhas Simba da Tanzânia. Vamos. Estão sintonizados com a Voz da América. À nossa frente temos ainda mais meia hora de programação a cargo do Álvaro Gerald Andrade. Eu, para já, João Santa Rita, vou-me despedir desejando a todos os ouvintes um excelente fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, nesta sexta-feira, 28 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica está o Pete Hundley. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco durante todo o dia através do nosso número do WhatsApp. Anote, mais um, 202-251-9466. Títulos de atualidade, Rússia anuncia fim de recrutamento de reservistas para a guerra na Ucrânia. Novos combates no leste da República Democrática do Congo forçam milhares de pessoas a fugir. Médicos anunciam greve em Moçambique. Governo responde dizendo que vai resolver os problemas. Começa aqui a terceira meia hora desta emissão de hora e meia da Voz da América. É dia de artes, mais à frente vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre o luto. Mas antes, em Moçambique, como anunciamos há momentos, os médicos vão arrancar dentro de uma semana com uma greve em todo o país. O Ministério da Economia e Finanças agora já reagiu dizendo que o governo vai analisar todas as reclamações feitas em relação ao pagamento dos salários dos funcionários e agentes do Estado enquadrados na tabela salarial única. Essas declarações foram feitas logo depois dos médicos anunciarem uma greve com protesto pela forma como a classe foi enquadrada na nova tabela salarial. A reportagem é do Francisco Júnior, desde Maputo.
Os dados estão lançados. A partir do dia 7 de novembro, os médicos prometem entrar em greve parcial durante 21 dias em reivindicação de melhores salários, que, segundo dizem, foram corroídos pela nova tabela salarial que entrou em vigor este mês. O caderno reivindicativo foi entregue hoje ao governo, que tem uma semana para evitar o caos no Sistema Nacional de Saúde. Milton Tati é o presidente da Associação dos Médicos.
Lamentamos que tenha que se chegar a este ponto. Nós sempre tentamos pautar pelo diálogo, mas em algum momento sentimos que estamos a ter um monólogo e não um diálogo. Nós enviamos cartas, não temos respostas, os nossos direitos estão a ser violados, o nosso estatuto está a ser violado, os nossos salários estão a diminuir, as promessas que o governo fez não cumpriu, então chegamos a este ponto sem retorno.
Enquanto isso, quem olha para a situação com apreensão são os utentes do Serviço Público de Saúde.
Vai ser muito difícil mesmo. Vai ser muito difícil, porque se fazerem greve, todo mundo vai sofrer mesmo. E vamos morrer, sim.
Haverá muitas mortes. Será uma situação demasiadamente triste. Estamos a pedir que o governo reaja, agir. Tem que saber o que fazer para impedir isso.
Vai ser difícil para isso. Quem tem que consertar essa situação, eu acho que é o ministro.
Nós vamos pagar o preço alto, porque nós vamos precisar sempre de ser atendidos.
Para já, o governo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Do lado da oposição, a RENAMO convocou uma conferência de imprensa para exigir a queda do ministro da Economia e Finanças,
Max Tonella.
Estamos a acompanhar com bastante preocupação as inquietações dos grupos profissionais decorrentes das grandes irregularidades contidos nos decretos aprovados pelo Governo. Assim sendo, a RENAMO e o seu Presidente exigem a exoneração imediata dos Ministros da Administração Estatal e Função Pública e do Ministro da Economia e Finanças.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Era William Mapote, entretanto, o Francisco Júnior Sim nos enviou uma atualização deste assunto em que o presidente do Conselho de Administração do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças do Ministério da Economia e Finanças, Hermino Sueia, diz que o pagamento está atrasado mesmo, mas que os atrasos se devem à complexidade do processo, mas garante que até o final do mês todos que estão abrangidos pela tabela salarial única terão os seus ordenados pagos. E ainda segundo Hermino Sueia, os agentes vão começar a ser pagos já em novembro. Os médicos aguardam uma resposta definitiva dentro de uma semana. Caso contrário, vai haver sim uma greve geral em Moçambique.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje vamos falar da sétima arte, que decide aventurar-se no mundo do luto, particularmente em Cabo Verde. A partir de um livro enterrado no canteiro de uma mangueira, na última casa, a ativista cultural cabo-verdiana Samira Pereira, falecida em plena pandemia, Quarta Mangifeira faz uma tentativa de construir um mapa ficcional, geográfico, emocional e afetivo. A ficção, complexidade e nuances de identidade são construídas a partir de mapas imaginários de Cabo Verde e das comunidades cabo-verdianas. Um assunto recuperado, estudado e apresentado em documentário pela atriz e encenadora Flávia Guzmão, que é portuguesa, mas descendente de cabo-verdiano e que foi a Cabo Verde recuperar estas raízes. E ao perder uma das suas melhores amigas desde o tempo de infância em Lisboa, decidiu trazer o luto. Como os cabo-verdianos convivem com um luto num docudrama. Flávia Guzmão é minha convidada nesta edição de Artes. Obrigado por estar aqui na Voz da América. A primeira pergunta tem de ser, Flávia, porquê o tema do luto?
Este é um projeto que eu preferia não estar a fazer, porque, na verdade, eu comecei a fazê-lo porque eu estava mesmo, efetivamente, de luto pela minha melhor amiga, que era produtora e gestora e ativista cultural, Samira Pereira, cabo-verdiana e portuguesa, e que faleceu o ano passado. Então eu senti que tinha de fazer alguma coisa de construtivo com essa perda, com essa morte, com essa dor, e resolvi fazer um projeto artístico em 5 partes, como as 5 fases do luto. Na verdade, o Mindel Arte é que tinha feito uma... resolveu fazer uma edição dedicada à Samira, que trabalhou para muitos eventos culturais de Cabo Verde, e o Mindel Arte foi um deles. Então eles resolveram ano passado, no ano da morte dela, homenageá-la. E foi isso. Eu até já estava em Lisboa, mas eu senti que tinha de fazer alguma coisa artisticamente para também a homenagear. E foi por causa dessa homenagem que eu decidi. Mas depois eu também senti, só uma peça, que era um audio walk. Isso é muito pouco para tudo aquilo que eu estou a sentir, isso não vai ser suficiente. Então eu decidi fazer isso, fazer 5 partes. E agora acabei agora de fazer a quarta, acabou de estrear a quarta parte, a quinta estreia para o ano. Vai estrear no dia do aniversário da Samira. Ela faleceu em agosto, dia 21 de agosto. A última peça estreia no dia do aniversário dela, que é 15 de abril.
Explique-nos então como funcionam as 5 partes.
Pois outro dia também me fizeram essa pergunta, que era se este projeto me está a fazer bem, assim, no meu luto, e eu já passei por várias fases, não é? O luto tem essa coisa, dessas fases que não são cronológicas, mesmo quem as documentou, a Elizabeth Kugler-Ross, a certa altura ela diz isto, não tem uma ordem, elas podem andar para trás e para a frente e misturar-se, inclusive. E portanto estas 5 partes elas não querem dizer por serem 5 partes que são, uma parte é a aceitação, outra parte é a raiva, não é assim que está organizado, porque no primeiro capítulo que eu fiz eu percebi logo que isso não era possível, porque andava para trás e para a frente com essas emoções todas. Mas a primeira parte era um audio walk, portanto as pessoas ouviam assim com os fones, como eu tenho aqui, ouviam uma carta minha e faziam um percurso no Mindelo, que eu depois até decidi que não queria que fosse a minha voz, porque aquilo foi muito próximo, então acabei por pôr um músico que também tem colaborado comigo ativamente e também era muito amigo da Samira, que é o Chulás, que também é descendente de cabo-verdianos. E essa primeira parte foi isso, foi no Mindelo. Depois a segunda parte foi uma performance na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Uma performance solo, portanto, eu estou sempre a tentar não estar dentro destas peças, destas obras, mas eu acabo sempre por ter de ir lá parar, e quem trabalha comigo à minha volta está sempre a dizer que estás sempre a tentar não estar dentro de... dentro como performer, quero dizer, não é? E todas as equipas que vão variando, temos sempre a mesma questão, que as equipas dizem sempre, é muito importante a tua voz, os teus textos, aquilo que o teu corpo, aquilo que tu também estás a sentir, porque na verdade este projeto parte do meu luto, não é? Só que eu tentei convocar, é isso, várias comunidades cabo-verdianas, portanto eu no terceiro capítulo dei uma formação de 3 meses às batucadeiras Fincapé, que são aqui do bairro da Cova da Moura. Eu já tinha dado aulas na Cova da Moura, mas desde a primeira vez que fui resgatar as origens em Cabo Verde, isso há 11 anos, como eu estava a dizer-lhe, Álvaro, mas não conhecia as batucadeiras e então contactei o Flávio Almada, que é o gestor do Moinho de, um dos diretores do Moinho da Juventude, que é uma organização muito importante, porque é isso, a comunidade cabo-verdiana, até se costuma dizer que é uma décima ilha que está ali, que está aqui sediada aqui perto da Buraca. Mas, então, eu dei-lhes formação às batucadeiras e, na verdade, eu acho que esse capítulo é capaz de ter sido o que foi menos difícil para mim, porque eu estava a absorver tanto das histórias de vida e da cultura daquelas mulheres, que são todas mulheres, não é? Que eu acho que foi aquilo que eu... De resto, todos os outros capítulos eu penso sempre, eu vou desistir. Eu não aguento, isto aqui é muito difícil, é difícil estar... a trabalhar em cima disto e é duro, não é? É um projeto que é duro, mas ao mesmo tempo eu também nunca efetivamente eu levo a coisa até ao fim, porque uma das razões pelas quais eu estou a fazer também este projeto é para preservar a memória da Samira, que eu acho que também é muito importante nós termos esse cuidado com a memória dos outros. Nós vivemos numa época em que é isso, que parece que não há passado e que as coisas são descartáveis. Então este projeto também tenta colmatar isso. E também é isso, vai beber muito à cultura cabo-verdiana, que eu tentei resgatar há 11 anos, porque meu avô nasceu em Cabo Verde, mas nunca passou essa cultura nem a língua à minha mãe. E, portanto, fui eu que fiz esse movimento há 11 anos, levei lá a minha mãe a São Vicente. E mudou a nossa vida radicalmente, e com quem eu privei muito, foi lá que eu privei muito com a Samira, apesar de nós nos conhecermos desde que nascemos, porque nascemos as duas aqui na mesma rua, em Lisboa, mas eu também estou sempre a fazer esse movimento de tentar aprender e resgatar mais a cultura cabo-verdiana. E acho que este filme, que foi maioritariamente filmado em São Vicente, também é isso, também fala sobre isso, fala sobre a memória da Samira e sobre essas questões todas de identidade, da cultura, do luto, porque uma das coisas que eu observei aqui a trabalhar com as batucadeiras, por exemplo, que muitas delas estavam e estão de luto, é que a forma como o luto é vivido em diferentes culturas é isso, é muito diferente. Eu nunca fui habituada, e falta-me sobre isso no filme, a ter essa relação com a morte, e por isso esta morte também por isso ela foi, foi e é muito dura, que eu acho que na cultura cabo-verdiana é tudo vivido e mais expressado e... Não sei, a Samira tinha essa questão que ela aceitava bem a morte. E pronto, isso é isso, a vida, a morte, como nos ciclos da natureza, é isso, tudo nasce, vive, morre, transforma-se.
A Flávia, como acabou de dizer, a pergunta que eu tinha à continuação é a sua ligação a Cabo Verde, a neta de Cabo Verdeano,
uhum.
E tenta resgatar esta sua ascendência cabo-verdiana e depara-se depois com a questão do luto. Esta visão do luto é uma visão de quem ainda vê o luto fora ou é uma visão puramente mesmo de como os cabo-verdianos encaram o luto que o seu filme traz agora?
Todas estas partes elas têm são também documentais, quer a documentar o meu luto, quer o luto, por exemplo, das batucadeiras, ou no caso destas maioritariamente atrizes, também é um ator de São Vicente. Então, nós fizemos todo um processo, estas pessoas com quem eu fiz o filme, eu dei aulas durante 2-3 anos no Mindelo, portanto nós já tínhamos uma relação muito próxima, e aqui neste filme, que foi duro para toda a gente, a rodagem, porque o tema, o ponto de partida é este, e a maior parte das pessoas ali também conheciam a Samira, nós fizemos muito trabalho das pessoas também trazerem as suas histórias e as suas vivências do luto, portanto, de alguma forma está lá também... a forma como em Cabo Verde se vive o luto, mas na verdade também nós sabemos que dependendo da comunidade, às vezes até da ilha ou mesmo do local em que se está e da comunidade em que se está inserido, o luto pode ter diferenças, mas sei lá, por exemplo, em Cabo Verde há essa coisa de tapar, por exemplo, os espelhos, mas na verdade isso cá em algumas aldeias também existe, mas eu nunca tinha passado por isso. Nunca em minha casa, quando morreu alguém da família, assim, nunca passei por essa coisa de estar uma semana a receber os pêsames, nunca passei por isso. Aliás, eu fugia sempre da morte, eu fui ensinada pela minha mãe, que é filha do cabo-verdiano, a quase não lidar com a morte. Portanto, a minha mãe protegia-nos muito, a mim e aos meus irmãos, nós, sei lá, com os animais. Os animais fugiam, morriam, e ela dizia, fugiu, o gato fugiu. Então era quase como se nós não lidássemos com a morte. A morte, antes da Samira, a morte mais próxima que eu tive, foi uma morte mais fortíssima, que foi a do meu pai. Nesse momento também foi muito difícil para mim, porque o que é que aconteceu? Eu estava em Lisboa, como no caso da Samira, porque depois os cabo-verdianos, nestes documentos, eu também tenho encontrado muito esses relatos, não é? Como muitas vezes morre alguém e está-se longe, não é? Ou está em Cabo Verde e o familiar está longe. Uhum. Pronto, e neste caso aqui a mim aconteceu isso, que quando o meu pai faleceu, eu estava grávida de 8 meses em Lisboa, portanto eu nem pude viajar até lá, nem pude. E de alguma forma, passado um mês, estava a nascer a minha filha, então eu tive que fazer uma escolha, que era ou estar na morte e no luto, ou estar na vida. Então, pronto. O que é que eu senti? Quando a Samira morreu, quando a minha melhor amiga morre, eu senti que é como se eu estivesse a viver todos esses lutos, passado 7 anos, portanto. Tudo isso ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou a aprender a lidar melhor com a morte, pronto, estou a trabalhar com muitas pessoas e a conhecer muitas pessoas que me têm ajudado, para além de todos os livros, não é? Pronto, há aqui muita pesquisa também, não só da cultura cabo-verdiana, mas de livros que têm a ver com o luto.
A propósito disso, como é que, ao fazer isso, que é uma história cabo-verdiana, introduz de que forma textos de Agostina Bessa Luiz, com As Mãos Contra a Luz, e também de uma jovem que eu cheguei a entrevistá-la aqui, a Shona Barbosa, que vive aqui, não viveu em Cabo Verde quase nunca,
Como é que isto tudo se entrelaça?
No caso da Agostina, eu li muita coisa dela e achei que este texto podia ser um pouco... É um dos primeiros textos que ela escreveu. Ela fala de si própria, presume-se, na terceira pessoa. E eu, ao ler este texto, eu achei que podia, de alguma forma, em algumas partes, podia ser como se fosse sobre a Samira, que era o ponto de partida, não é? E então foi assim que começámos a trabalhar este texto, que depois também ele é traduzido pelo ator, portanto o ator diz-lo em crioulo, na língua cabo-verdiana, que também é uma questão, pronto, que também, para mim é muito importante, essa questão da língua, que eu não tive acesso, e a maneira como um corpo fala uma língua materna, ou uma língua que não é materna, pronto. E então, neste caso, a Agostina traz temas como o tema da mulher, do que é ser uma intelectual, também toca ao de leve no São João, né? Que aqui também é muito importante, porque também trabalha muito com o grupo Colá São João da Cova da Moura, que traz toda a parte sonora do filme, que é os tambores. Então a Agostina tinha vários pontos que tocavam ali no projeto, e este texto em específico, e foi assim que começámos a trabalhá-lo. No caso da Shona Barbosa, eu conhecia através de tinha feito uns outros filmes experimentais com estas pessoas, a quem eu tinha dado aulas, e por causa da pandemia tínhamos estado a filmar e não a fazer teatro, que é de onde eu venho, né? E era aquele passado que nós tínhamos em comum. Aquilo era sobre esses filmes, partiam de autores, até mais autoras cabo-verdianas, e onde fiz várias autoras e autores. E a certa altura alguém me fala da Shona Barbosa, que eu não conhecia, e fui ler o livro Cape Verdean Blues dela, e fiquei assim completamente arrebatada, achei aqueles poemas fortíssimos e identifiquei-me imenso. Então pedi-lhe a autorização através da Samira, porque a Samira é que a conhecia pessoalmente, então ela foi alguma razão o contacto dela, e depois também vi umas conversas no fim desses filmes, e foi assim que a conheci. E no caso da Shona, eu perguntei se ela poderia escrever alguma coisa para este filme, que ela se prontificou imediatamente, e que escreve, pronto, ela escreve o poema, que depois, na verdade, depois é dito em crioulo, quase no fim do filme, por mim.
O que é que espera no final da sua quinta parte? O que é que espera? E quais são os seus próximos projetos ligados ou não a Cabo Verde?
Outro dia eu pensava sobre isso, como é que eu vou ficar depois disto acabar, depois deste projeto acabar. E eu não faço ideia. Eu sei que estou melhor agora do que quando eu comecei o processo do luto. Eu sei que isto me ajuda, de alguma forma, isso de que tenho, é isso, um objetivo, não é? Que é muito importante quando as pessoas estão tristes, quando estão, sei lá, é importante, objetivos. E aqui há um objetivo, que é concretizar, fazer, pesquisar, lidar com, não fugir, portanto... Este projeto ajuda-me nesse sentido. Eu não faço ideia como é que irei estar no fim, mas pronto, o que eu estou a tentar fazer é isso, é fazer um projeto que faça, de alguma forma, não esquecer a Samira, e que ela, apesar de não estar cá, continua a estar, e que as pessoas continuem a lembrar dela e do que ela fez. A outra questão é em relação ao projeto. Eu estou também agora a ensaiar uma peça de teatro, que não tem nada a ver com Cabo Verde, uma peça de teatro no Teatro Experimental de Cascais, que estreia dia 12 de novembro, bem como também vai sair agora uma série também assim, por volta desses dias. A série está na RTP Play, como este filme, o 4 Mangifera, ele também está no RTP Play internacional, portanto, para quem quiser ter acesso ao filme, em qualquer lugar do mundo pode ter acesso e vê-lo.
Foi assim a conversa com Flávia Guzmão, atriz e encenadora, a abordar aqui os seus projetos, particularmente Mangifera, com o quarto capítulo de um projeto multidisciplinar de arte sobre perda e luto, criado por ela própria. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, obrigado por acompanhar Artes. Até a próxima semana.
E ficamos aqui no final deste Artes com um pouco de música. Maira Andrade. Isso antes de irmos às notícias, aqui na Voz da América, lembrando que estamos 24 horas nas redes sociais, voaportugues.com. Quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então aos títulos que marcam esta sexta-feira. A Rússia disse ter posto o termo à convocação de reservistas para o combate na Ucrânia, uma medida que levou dezenas de milhares de jovens a fugirem do país. Tropas russas e ucranianas, no entanto, no terreno, trocaram fogo de morteiro e artilharia no norte da cidade de Kherson. As autoridades ucranianas disseram que 44 soldados russos foram mortos nas últimas 24 horas, o que não foi confirmado por fonte independente. O presidente Volodymyr Zelensky fez um discurso televisivo ao lado de um drone abatido, afirmando que 30 drones tinham sido lançados contra o país nos últimos 10 dias. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse que o Irão está cada vez mais próximo do que chamou um problema relevante numa referência aparente ao crescente número de centrífugas de enriquecimento do urânio. Num relatório enviado a países membros a que a agência Reuters teve acesso, a agência disse que o Irão está a instalar mais centrifugadoras nos seus complexos de enriquecimento de urânio. A Organização de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, apelou às Nações Unidas que adotem o que chamou de ação decisiva contra o Irão, na sequência da morte de pelo menos 8 manifestantes na quarta e quinta-feiras. Um porta-voz da organização disse que o uso irresponsável e ilegal de armas de fogo contra manifestantes pelo Irão revela, mais uma vez, o alto custo da inação internacional. E E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 28 de outubro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, Pete Hanley e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.